Chuchu Beleza.
Jovem Pan. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui, na Jovem Pan.
Olá, boa tarde a você, meu amigo, minha amiga, verdadeira excelência, o nosso ouvinte, nosso espectador aqui diário do 3 em 1 da Jovem Pan, que começa exatamente agora. Hoje é quinta-feira, dia 15 de outubro de 2020, e eu queria dar os parabéns aqui a todos os professores desse Brasilzão inteiro. Hoje é dia do professor, parabéns a todos que ensinam as pessoas nesse nosso Brasil. Nós estamos ao vivo, gente, no rádio, no YouTube e também no Panflix, o novo aplicativo da Pan, que eu gostaria aqui de sugerir a vocês, se ainda não baixaram, baixe. Vamos começar então a tarde de hoje de debates, de discussões, começando pelo nosso boa tarde aos nossos comentaristas. Tudo bem, Thaís Oyama?
Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Constantino, Josias. Boa tarde, audiência.
Tudo bem, Constantino?
Tudo ótimo, Paulo. Boa tarde, Thaís, Josias e audiência, e vamos nessa.
Tudo certo, Josias?
Tudo certo, Paulo, exceto pelo fato que não estou vendo vocês aí no estúdio, mas essa falha deve ser corrigida. Eu dou meu boa tarde a você, a Thaís, ao Constantino, boa tarde especial à nossa audiência, e vamos em frente.
Perfeito, a produção vai consertar isso imediatamente, meu caro Josias. Vamos então aos destaques do programa de hoje. O governo do presidente Jair Bolsonaro oficializa a saída do senador Chico Rodrigues da vice-liderança do governo no Senado Federal. Reprovação ao governo de Jair Bolsonaro recua em outubro de 2020 ao menor nível desde abril de 2019. Além disso, o 3 em 1 também destaca que o ministro da Economia, Paulo Guedes, retirou o salário extra de R$ 21 mil do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes queremos que você participe conosco aqui do programa, respondendo a pergunta desta quinta-feira. O que você acha da afirmação do presidente da República de que não há corrupção em seu governo? Você concorda com essa afirmação? Discorda? Qual que é a sua análise aí sobre a corrupção no governo federal? Envie seu vídeo na horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da PAN, 11 9 31 17 0620. Repetindo aqui, 11 9 31 17 0620. E lembrando você que está por aí no Twitter querendo participar também, mandar a sua opinião, comentar algum dos temas que a gente vai discutir na tarde de hoje, é muito fácil, basta utilizar a hashtag 3 em 1 e participar aí no Twitter. São 5 horas e 4 minutos. Vamos começar mais um 3 em 1 aqui na PAN.
3 em 1.
Vamos Vamos nessa então, vamos para a nossa primeira pauta, porque o governo do presidente Jair Bolsonaro oficializou a saída do senador Chico Rodrigues da vice-liderança do governo no Senado Federal. Alvo de uma operação da Polícia Federal, o parlamentar foi flagrado com R$30 mil dentro da cueca. A dispensa foi publicada no Diário Oficial da União a pedido do senador. Desde ontem, circula nas redes sociais um vídeo em que o presidente Jair Bolsonaro afirma ter quase uma união estável com o senador Chico. Hoje, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou que o senador seja afastado do cargo por 90 dias. Uma reportagem do portal Poder 360 informa que dos 146 deputados que participaram de algum encontro com Bolsonaro de janeiro a setembro desse ano de 2020, 113 são do Centrão. Segundo a publicação, foram 111 reuniões com integrantes desse grupo que atua aí no Congresso Nacional. Thaís Oyama, você começa os comentários da tarde desta quinta-feira.
Então, eu queria só lembrar, Paulo, que o senador Chico, o Chico Rodrigues, ele nunca foi flor que se cheire, né? Deve ter sido exatamente uma surpresa para o presidente Jair Bolsonaro isso que aconteceu agora. Vamos ver quem que é esse ex-deputado. Com quem o presidente Jair Bolsonaro disse ter uma relação quase estável. Ele é de Pernambuco, ele só foi para Roraima já adulto e foi lá que ele começou a vida política dele. Então ele está quase 4 décadas nessa vida política, mas só recentemente, em 2006, o Brasil ouviu falar do senhor Chico Rodrigues. E não foi por um bom motivo, foi porque o jornal O Globo revelou o escândalo que ficou conhecido como o escândalo da gasolina. Era um esquema lá do Baixo Clero, em que deputados faziam no emissão de notas fiscais frias junto a postos de gasolina de amigos para poder embolsar aquela verba que a Câmara reserva para despesas de combustível, de gasolina. Então, ele emitia um monte de notas frias e daí pegava o dinheiro e botava no bolso. O então deputado Chico Rodrigues era, da lista desses deputados que usavam o esquema, o primeirão, o campeão. Era o que mais emitia notas frias. E ele admitiu isso, disse que, pois é, ele tinha tantas despesas, então, para despesas que ele não tinha recibo, ele pegava e usava esses recibos falsos. Aí a Câmara, a mesa da Câmara, abriu um processo investigativo contra ele, porque ele admitiu que tinha feito algo errado, algo ilegal, só que o processo não deu em nada, era um processo administrativo, né? E o relator dessa ação, o corregedor, era o então deputado Ciro Nogueira, que é hoje um expoente do Centrão, que é hoje um aliado do presidente Bolsonaro, que foi um dos padrinhos da indicação do Cássio Marques para o STF, e que também não é flor que se cheire, porque também tem um monte de processos na Lava Jato. Foi ele que disse que não, o deputado Chico Rodrigues não cometeu atentado ao decoro, portanto, não deveria ser cassado, e assim ficou, o negócio deu em pizza. Não foi só isso. No dia 11 de fevereiro de 2010, por 8-1, o STF declarou o então deputado Chico Rodrigues réu, num processo também por fajutação, por licitação. Para resumir, o que é que fez o deputado, segundo o Ministério Público, que fez a denúncia, que ofereceu a denúncia, que foi aceita pela STF? Ele pegou aquelas emendas parlamentares e direcionou, por meio delas, R$1 milhão para uma cidade do interior de Roraima, da qual o irmão dele tinha sido prefeito. Esse dinheiro, R$1 milhão, era para estimular o plantio de café lá. Só que esse R$1 milhão, segundo o MP, foi direto para uma empresa de terraplanagem que não, por coincidência, pertencia ao irmão do deputado. Esse irmão do deputado não só não fez terraplanagem nenhuma na terra que serviria para plantar café, como também não limpou a área para o tal do plantio, como também superfaturou as mudas de café e que não foram plantadas nada, não teve plantio de café nenhum, nenhuma única muda de café foi plantada. Então, por isso, o deputado foi denunciado junto ao STF por peculato. O crime dele era peculato. Então, foi esse senhor Chico Rodrigues, que o presidente diz que tem uma união estável, foi esse senhor Chico Rodrigues que o presidente escolheu para ser vice-líder do governo dele no Senado. Então, por isso que eu disse, Paulo, eu acho que o presidente Bolsonaro não teve nenhuma surpresa nem com esse último escândalo aí que a gente viu.
Muito bem, Thaís, eu citei aqui um vídeo que está rolando nas redes sociais, exatamente do presidente Jair Bolsonaro, falando que possui uma união estável com o senador Chico. Vamos assistir então, porque a produção separou para a gente esse vídeo. Solta aí, produção, por favor.
Olá, amigo de Roraima, estou recebendo aqui o Chico Rodrigues, que vocês todos conhecem. Chico, com a palavra.
Eu quero aqui agradecer ao meu amigo Jair Bolsonaro, de 20 anos de Câmara dos Deputados, desde aqueles lindos tempos.
É quase uma união estável, Chico.
Muito bem, agora é você, Constantino, seus comentários.
Vamos lá, Paulo. Quase 20 anos, ele falou, quase uma união estável, se referindo ao tempo que eles dividiam o Congresso, né? Isso está sendo usado, de certa forma, pela mídia opositora para colar a imagem do presidente na desse político do partido do Rodrigo Maia, né? Do DEM, do Mandetta, do Luiz Henrique Mandetta, e no governo. Né? E no governo. Então vamos por parte. Né? Em primeiro lugar, é abjeto, né? Esse escândalo, né? Onde encontraram o dinheiro e tudo mais, nem novidade é isso, né? Mas enfim, é a política brasileira. A primeira conclusão que a gente tira é que a Polícia Federal está funcionando, né? Está trabalhando. Então, se o presidente Bolsonaro estava tentando controlar a Polícia Federal e tudo, essa narrativa perde força, né? Porque vai em cima numa operação que pega justamente o vice-líder do governo. Então, acho que se ele controlasse a Polícia Federal, isso não aconteceria. Então, a primeira coisa que a gente tem que festejar é que a polícia está trabalhando com independência. A segunda coisa, como eu disse, é que ele pertence ao partido do senhor Rodrigo Maia, do Mandetta e companhia, do DEM. Né? Sobre a questão da vice-liderança e ser ou não o governo, e essa é a narrativa imposta hoje pela militância na mídia, né? Veja, o presidente tem um ponto óbvio em dizer que não há escândalo em quase 22 meses de governo no seu governo federal, né? E aí você tem que ver o quê? Os ministérios, o comando das empresas estatais, que ele indicou diretamente, né? E por aí vai. Quando você começa a falar da base parlamentar que você precisa montar para governar num congresso absolutamente fragmentado, mas que foi eleito pelo povo, né? Aí começam aqueles problemas práticos, né? Incômodos para quem quer a narrativa purista da Torre de Marfim, né? Me apresentem uma alternativa. Eu venho cobrando isso e não encontrei. Acho que se persuadir os deputados e senadores que estão lá com base em argumentos patrióticos, acho que é ingenuidade. Não tem mensalão e petrolão. Acho que pouquíssima gente, à exceção de alguns, sentem saudade aí, né, desses esquemas da quadrilha petista, né, que comprou o Congresso e aí com isso fez o que fez. Né? Então eu continuo esperando alternativas concretas para o presidencialismo de coalizão, uma vez que tem um país para ser governado e reformas para aprovar. Eu tenho aqui a bancada por partidos aberta na minha frente. Né? O bloco que é liderado pelo Arthur Lira, né, junta 135 deputados e envolve o PL, o PP, o PSD, o Solidariedade e o Avante. Aí depois tem o bloco lá do PSL, né, do PROS e do PTB, com 61 nomes. E aí começa, né, o PT... Bom, acho que o PT, o PDT, o PSOL, o PCdoB, o PV e a Rede a gente pode descartar, né? Que são os partidos de esquerda ou extrema esquerda. Aí tem a centro-esquerda, né? Que tem aí o quê? O PSDB, que também está com seus caciques todos encalacrados na justiça e goza de 31 deputados. Né? Aí tem o Republicanos, tem o MDB, que é centrão, 35, tem o DEM, com 28. Então, assim, eu aguardo sugestões, uma vez que o presidente tentou montar bancadas temáticas, isso não foi muito adiante, uma vez que ele tentou pressão nas ruas e era acusado pela militância na mídia de ser autoritário, né? Aqueles mesmos que flertavam com a ideia de que ele era um fascista e atropelar o Congresso e cobravam o quê? Diálogo e articulação, agora estão reclamando que tem que articular com essa turma. Então, eu quero saber quem colocar na liderança ou na vice-liderança, até porque aqueles mais bolsonaristas que ele colocou no início, eles eram acusados, né, de não entregar os resultados, é ou não é? Pela mídia militante, que se diz analista. Né? O presidente Ronald Reagan, o melhor que os Estados Unidos já tiveram, né, dizia que a política seria supostamente a segunda profissão mais antiga. Né? E ele concluía, eu percebo que ela tem uma semelhança muito próxima com a primeira. Né? E aí eu fecho minha análise com isso, né? Se você vai para um bordel e espera encontrar apenas freiras, boa sorte, mas acho que você está no lugar errado.
Josias.
O grande problema é que o presidente Bolsonaro fez, sim, pose de freira durante a campanha. E agora não consegue mais fazer essa pose no meio do bordel. Ao declarar na semana passada que acabou com a Lava Jato porque não há corrupção no seu governo, o presidente Bolsonaro se tornou prisioneiro do seu próprio cinismo. Ele inaugurou um vale-tudo retórico que lhe permite dizer que o senador Chico Rodrigues, pilhado aí com dinheiro na cueca, seu amigo e agora ex-vice-líder, vice-líder afastado no Senado, não tem nada a ver com o governo. O cinismo libera o presidente também para afirmar que a operação conduzida pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União para investigar o amigo com quem o Bolsonaro disse ter quase uma união estável é fator de orgulho para ele, presidente. Aos pouquinhos, o Bolsonaro vai ficando muito parecido com tudo o que ele prometia combater. Antes do escândalo do Mensalão, o então chefe da Casa Civil petista, o José Dirceu, dizia: esse governo não rouba e não deixa roubar. Roubava-se e deixava-se roubar à farta. Depois da descoberta do Petrolão, a Dilma Rousseff e o Lula se diziam também orgulhosos por ter fortalecido a Polícia Federal e nomeado pessoas independentes para o cargo de Procurador-Geral da República. O Lula chegou a dizer que não existe nesse país viva alma mais honesta do que eu. Essa retórica deu em xilindró, deu em cadeia. Não se acaba com a corrupção no gogó, nem por decreto. Ela existe. A questão é saber como se reage a ela. No caso do presidente Bolsonaro, deixando-se de lado os desvios comprovados ou sob investigação, um balaio que inclui aí, além do amigo que suja dinheiro entre as nádegas, dois filhos suspeitos de peculato, dois líderes investigados por corrupção ativa, um ministro condenado por improbidade, dois ministros sub judice e uma explicação pendente sobre o dinheiro que pingou na conta da primeira-dama, tirando tudo isso, o que sobra são as reformas que o presidente disse que faria. Reforma política, reforma tributária, reforma do Estado, reforma dos costumes. Depois da mexida na Previdência, imaginou-se que as outras reformas deslanchariam. O que se deu foi o oposto. Na política, o Bolsonaro está reformando a imagem que ele vendeu de si mesmo. Está se rendendo ao toma lá da cá sem causa, porque não tem retorno. Num discurso feito da tribuna da Câmara, em 31 de março de 2016, o então deputado Bolsonaro provocou o líder petista, o José Guimarães, que teve um assessor preso com dólares na cueca. Quero dizer ao líder do PT que coalizão não é vale tudo, não é jogar ministério para cima e enfiar dinheiro na cueca de assessor parlamentar, disse o Bolsonaro naquela ocasião. O cuequeiro agora não é assessor, mas é vice-líder do governo, era até há pouco. O mesmo centrão que assaltou sob os governos do PT, agora está plantando bananeira dentro de cofres bilionários da esplanada. É um otimismo imaginar que isto vai acabar bem. E este mesmo centrão já pressiona o presidente Bolsonaro por um ministério. Querem tirar a indústria e comércio da pasta de Paulo Guedes. Mas o Bolsonaro diz ter orgulho de si mesmo. O cenário não recomenda tanto orgulho.
Thaís, em seguida o Constantino.
Eu queria dizer três coisinhas, na verdade. Primeiro, que eu não acho que tem que ser alguma coisa a ser festejada o fato da Polícia Federal estar fazendo o seu trabalho, porque isso ela está fazendo há muito tempo. É só lembrar que o Mensalão e o Petrolão, por exemplo, foram escândalos que foram revelados contra petistas em governos petistas. Então, não é mérito nenhum do Bolsonaro, e muito menos a gente deve agradecer a ele o fato de a Polícia Federal poder estar continuando a fazer o trabalho da Polícia Federal, que ela sempre fez. Sobre o fato de o senador Chico Rodrigues pertencer ao DEM, que é o mesmo partido de fulano, isso não quer dizer nada, principalmente para o senador Chico Rodrigues, porque ele já passou pelo PMDB, pelo PTB, pelo PPB, pelo PTB, pelo PSB, pelo PSDB e só atualmente está no DEM, onde ele também já havia passado antes. Então ele tem tanta relação com o DEM quanto o presidente Bolsonaro tinha com o PP, com o PDT, com todos os partidos pelos quais ele também passou. Por último, eu queria lembrar que sobre esse novo mantra do Constantino aí, aguardo uma alternativa para a aliança do presidente Bolsonaro com o Centrão, eu acho que o Constantino faz muito bem em cobrar, sim, essa alternativa, só que ele tem que cobrar da pessoa certa, que é o presidente Bolsonaro, que foi ele que foi eleito com o discurso de que ia combater a velha política, essa velha política com quem ele agora ele está aliado e com esses resultados aí mal cheirosos que se vê.
Constantino.
Bom, vamos lá, por parte. Em primeiro lugar, o que eu disse da Polícia Federal é que isso derruba a narrativa de que houve uma intervenção e um controle, ou seja, ela continua operando com independência. Em segundo lugar, né, repito, é um fato, eu sei que é um fato incômodo para quem torce contra ou faz campanha contra e tem alguma saudade da esquerda, mas não há escândalos no governo, nos ministérios, nas estatais, no comando das estatais, em quase 22 meses de gestão do governo. A vice-liderança é, de novo, a necessidade de formar uma base parlamentar. Quem compara essas coisas com o PT e já tenta misturar tudo e todos, alho com bugalho, né, isso aí, no fundo, é narrativa ideológica partidária. Não há como comparar o que temos até agora de governo federal com o que vimos do PT e sabemos do PT. Não há. Quem faz isso está forçando a barra por motivos obscuros ou por ideologia. Não há uma terceira opção aqui. E, por fim, eu continuo, sim, cobrando a minha alternativa, né? Uma opção concreta, e é curiosíssimo que é sempre isso, né? Ah, pergunta para o Bolsonaro, foi ele que foi eleito, né? Foi ele que foi eleito. Sim, mas ele foi eleito e o Congresso também. O Congresso também foi eleito. E a narrativa, o discurso todo no início, eu tenho boa memória, eu sei que isso às vezes é ruim para alguns, né? Mas é que era o seguinte: o presidente é autoritário, a base bolsonarista quer atropelar o Congresso, quer bypassar o Congresso, isso tudo é perigoso, o Congresso foi eleito, é a casa do povo, para governar precisa do Congresso. Essa era a narrativa. Eu lembro de alguns jornalistas falando isso há meses atrás, no começo do governo. Então, esse Congresso foi eleito. Então eu abri lá a bancada, formem uma opção de governo e ofereçam, talvez o PT, o DEM, o PSOL, talvez a Rede, né? Então, assim, é curioso isso, porque ligar a metralhadora giratória como se estivesse num convento, né? Isso é fácil, lidar com a realidade como ela é e governar um país complexo como o Brasil, com este Congresso que foi eleito, né? Aí o buraco é mais embaixo. É tão embaixo que cabe 30 mil.
Pela ordem de pedidos aqui, primeiro a Thaís, depois o Josias.
Sobre ainda essa questão de cobrar a alternativa, o presidente Bolsonaro, quando ele foi eleito, Constantino, ele conhecia muito bem o Congresso. Aliás, ele participou desse Congresso por mais de 20 anos, né? Quase 30 anos, na verdade. Então, ele sabia muito bem e, não obstante, ele disse que combateria a velha política com a qual agora ele está de braços dados. Então, é por isso que eu acho que devia cobrar ele, presidente Bolsonaro, e não a imprensa ou os opositores, etc. Sobre o fato de não haver corrupção no governo Bolsonaro, que agora o governo Bolsonaro virou um minifúndio, assim, né? Bem pequenininho, lá só 3 ou 4 ministros e não sei o quê, eu queria só lembrar uma coisa. O líder do governo no Senado, líder, né? É um representante não só do governo, como do chefe do executivo no Senado. Essa é a função constitucional do líder do governo no Senado. Representante do chefe do executivo, ou seja, do presidente no Senado. O líder do governo no Senado, ele é indicado diretamente pelo presidente. E o líder do governo no Senado indica os vice-líderes do governo no Senado. Mas esses vice-líderes podem também ser indicados pelo próprio presidente, como foi o caso do presidente Bolsonaro. Foi o próprio presidente Bolsonaro quem indicou, não só o líder do governo no Senado, como os 4 vice-líderes do governo no Senado. Isso foi publicado no Diário Oficial com a assinatura do presidente Bolsonaro no dia 14 de março de 2019. E ela incluía o nome do senador Chico Rodrigues.
Josias.
Tem um aspecto aí, eu preciso dizer, não tem nada de obscuro numa análise que associa as distorções atuais com as distorções dos governos petistas. A análise é perfeitamente factível. Ao desqualificar essa análise, quem desqualifica está querendo construir uma realidade paralela que os fatos não autorizam. Não há intenções obscuras nisso. A magnitude do desvio não é motivo para desqualificar a comparação. E é bom que se tenha boa memória, porque nesse ponto eu fico com o Constantino de dezembro de 2019, quando ele dizia que o escândalo da rachadinha, as dimensões do escândalo da rachadinha, não desautorizavam a constatação de que aquilo era muito grave e continua sendo muito grave. Agora, não é fato que o governo atual não tenha distorções. O que eu disse é que é preciso verificar como o governo reage aos problemas que vão se apresentando. No ano passado, por exemplo, em agosto, a Controladoria Geral da União, que está trabalhando, está atuando muito, ela detectou um problema no Ministério da Educação. Tinha lá uma compra de 1 milhão e 300 mil computadores, laptops e tablets para distribuir para escolas. Coisa de 3 bilhões de reais. Negócio de 3 bilhões de reais. O que verificou a controladoria é que era absolutamente inconsistente o negócio. Tinha uma escolinha de Minas Gerais, do interior de Minas Gerais, com 255 alunos e pelo edital ia receber 30 mil laptops. 255 alunos, 30 mil laptops. A controladoria deu o grito, o negócio foi cancelado, foi suspenso, mas até hoje, isto foi em agosto de 2019, até hoje ninguém disse quem foi que botou esse jabuti nesse edital. Ninguém foi punido, esqueceram o problema como se nada tivesse acontecido. E no caso do senador da cueca, ele é amigo do Bolsonaro, é vice-líder do governo, é evidente que ele não é funcionário do governo. Mas o que nós estamos vendo agora é uma investigação que envolve verbas de emendas parlamentares. Emendas da saúde, que iam ser utilizadas na pandemia, desviaram-se 20 milhões de reais. Com o acesso que o senador tem ao Palácio do Planalto, ele tem a liberação privilegiada de emendas. Essas emendas foram lá para o Estado e estão sendo desviadas. É disso que nós estamos falando. Se fosse um senador de oposição, ele não é de oposição, ele é do governo. Então, dizer que não há corrupção no governo porque o senador não está sentado numa poltrona como funcionário público, é querer criar uma realidade paralela. E a comparação, a meu ver, guardadas as devidas proporções, ela é perfeitamente factível. Porque hoje o Bolsonaro está no colo daqueles que foram os apoiadores dos governos do Lula e da Dilma. O líder do Bolsonaro no Senado foi ministro da Dilma. O líder na Câmara apoiou Fernando Henrique, Lula, Dilma, apoia todos os governos. Agora, imaginar que essa gente, até ontem, fazia negócios escusos e agora virou tudo bonzinho, é tudo limpinho, tem que ser muito ingênuo.
Constantino.
Tem que ser muito ingênuo e ninguém disse isso. Então, de novo, né, o que seria do Josias ser um espantalho para bater. Eu continuo impressionado como tem rodeio e ninguém responde como governar. Então, é muito cômodo você reclamar da lentidão das reformas, ou que elas nem são aprovadas, festejar que não tem mais mensalão e petrolão, pelo menos quero crer que os analistas comemoram isso, né? E reclamar que faltava articulação do governo e, ao mesmo tempo, reclamar que o governo precisa articular com esses congressistas que aí estão e foram eleitos. Né? Então, de novo, continua isso, né? Esse impasse que não é nunca solucionado. O governo reagiu, né? Ele foi afastado no dia seguinte, né? Pediu afastamento. Claro que não, né? Se o presidente não quisesse, ele não seria afastado. Ele foi afastado, a voadora aconteceu, e ele está afastado. Mas continua a dificuldade do presidente de governar um país com esse Congresso eleito. E isso não vai mudar. O Josias deu a entender que o PT caiu no colo desse centrão. Né? Isso já é uma narrativa ideológica, que ignora que o PT é uma quadrilha organizada, ideológica, do Foro de São Paulo, que queria levar o Brasil na direção da Venezuela, como a Argentina está indo. Então, ignora um monte de coisas. Né? O PT não era refém do MDB. O PT era a quadrilha mais perigosa e corrupta do país. E destruiu o país. Você compara isso com este governo que está, repito, há quase 22 meses, sem escândalo na esfera federal, nos ministérios e nas estatais, é realmente uma torcida do contra, uma narrativa ideológica. Né? Até porque vamos olhar o comando das estatais hoje, os ministérios, vamos comparar o quê? Vamos comparar o Paulo Guedes com o Guido Mantega? Vamos comparar o comando da Caixa Econômica hoje com o Pedro Guimarães, com quem ficava antes? A Petrobras? Então, é óbvio que houve uma mudança qualitativa drástica. E quem tenta misturar, falar de rachadinha, né? Ah, rachadinha é grave, mas a rachadinha aconteceu no gabinete, se aconteceu no gabinete de deputado, não é do governo. O que eu estou acusando é usar a rachadinha lá de trás para tentar justamente criar uma narrativa que mistura o governo com o PT. Isso aí, me desculpa, mas só trouxa cai numa coisa dessas. É tão evidente a narrativa partidária, né, e ainda vim com um verniz de sou jornalista, não estou torcendo para ninguém, não tenho esquerda nem direita e tudo. Ah, cá para nós, né? Isso aí é chamar o público de otário.
Josias.
Chamar o público de otário é querer que o público diga como o presidente deve governar. O presidente tem que dizer como deve governar. Eu digo que ele deve governar sem roubar. E para que, isso ocorra, é preciso que ele escolha os parceiros adequados. Ninguém cai no colo de ninguém. Isso é um relacionamento consentido. Aliás, o Bolsonaro conhece bem isso. Você quer falar, Constantino?
Espera só um minuto, Constantino. Eu passo a palavra em seguida para você. Deixa o Josias concluir o raciocínio. Josias, conclua,
não, só quero saber quais são os parceiros adequados.
Espera só um minuto, Constantino. Eu passo para você em seguida.
Os que não roubam, Constantino. Quais?
Os parceiros
adequados. Dá nome, dá os partidos.
Roubam.
Quais?
São os que não roubam. O governo está governando.
Quais?
O governo tem que escolher. Quem foi eleito, Constantino, quem foi eleito para governar foi o Bolsonaro.
E o
Ele
Congresso?
Disse que faria diferente. Ele está fazendo
Congresso?
Igualzinho.
Ah, já percebi que você não tem resposta. Já entendi.
Constantino, espera só um minuto. Constantino. Vai lá, Josias.
Muito bem. Então, como governar sem roubar? Ninguém cai no colo de ninguém. É relacionamento consentido. Bolsonaro conhece esse jogo. Foi 30 anos parlamentar, aliás, era do Centrão, não participava do esquema porque era baixo clero, mas sabia como funcionava. Articular não é entregar o governo para essa gente que esteve aí o tempo inteiro. O Centrão é enorme, tem gente que rouba, tem gente que não rouba, o presidente escolhe os seus parceiros. Agora, ele se elegeu prometendo entregar uma mercadoria, ele não está entregando. Ele não está entregando essa mercadoria. Ele está rendendo-se ao jogo, não aprova coisa nenhuma no Congresso e diz que não há corrupção no governo dele. Eu citei aqui, não estamos falando de rachadinha, não. Acabei de falar de um negócio de 3 bilhões que aconteceu no MEC e não aparece o responsável. Então, quem quiser se iludir, que se iluda, mas depois não vai dizer, ah, é uma surpresa que apareceu aqui. Olha que escândalo, puxa, por quê, como? Faltam ainda mais de 2 anos de governo.
Constantino.
e você está na torcida, né? Mas até agora nada.
Não, estou na torcida, não. Torço para que o meu país vá bem, Constantino. E para que os cofres sejam mantidos longe dos larápios. É para isso que eu torço.
Ok. Senhores, podemos ir para o intervalo comercial? Podemos, Thaís Oyama? Então vamos. Vamos para um rápido intervalo comercial aqui, para a gente tomar aquele café, aquela água. Daqui a pouquinho, o 3 em 1 está de volta.
3 em 1.
São Paulo precisa continuar a ter um prefeito que realmente tem fé na nossa força de trabalho e foco para enfrentar os desafios de 2021.
O desafio que nós teremos no ano que vem é o desafio de acesso ao mercado de trabalho, da qualificação profissional, da desburocratização, de trazer investimentos para a cidade de São Paulo. E se alguém tem de desafio, sou eu. Passei por greve de caminhoneiro, passei por queda de ponte, passei por prédio pegando fogo, pela pandemia, a maior crise sanitária dos últimos 100 anos, e eu tenho certeza que vão vencer esse desafio social e econômico que a cidade tem.
Bruno Covas é força, foco e fé.
Bruno Covas é força, foco e fé. 45 é força, foco e fé.
Coração Todos por São Paulo. PSDB, MDB, DEM, PP, OD, PSC, PL, Cidadania, PTC, PV, PROS.
Já imaginou acordar de manhã e dar de cara com a mulher que vai transformar a cidade? No meio do trabalho, ver o cara que vai revolucionar a urbanização local. Ou se deparar com a pessoa que vai mudar a história da saúde no município. Pois chega de imaginar e bora agir. Este é o nosso momento. É a hora da gente, que é jovem, colocar as ideias e a coragem para jogo e mudar o país. Vamos nessa? Eleições 2020. Nunca é cedo para fazer a diferença.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Você me conhece das lutas, nas ruas e nas redes. Para vereador, Edson Carneiro Índio, 50.600.
Sou trabalhadora da cultura e da educação e luto por mais orçamento para as periferias. INTE 50737.
Por um mandato participativo, por uma São Paulo mais humana, pelo trabalho social, vote Sheik Rodrigo 50171.
Mandato coletivo, Jaraguá e Guarani. Vote 50520, pela vida e pelo bem viver.
520 anos de resistência, a causa indígena é de todos nós.
Vote PSOL.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Muito boa tarde a você, querido ouvinte, que nos acompanha dentro do seu carro. A Jovem Pan atualiza agora as informações sobre o trânsito na capital paulista. E vamos ao trânsito nas principais vias da cidade, começar pela Marginal Tietê, que, meu amigo e minha amiga, a situação tá bem complicada, sentido Ayrton Senna. São 24 quilômetros de congestionamento, sentido Castelo Branco, a lentidão é de 4 quilômetros. Esses 24 quilômetros, 9 desses 24 quilômetros de congestionamento, o motorista vai encontrar tanto na pista expressa como na local, ali a partir da ponte Júlio de Mesquita Neto. É uma região muito complicada e a tendência até o final da tarde é ficar mais complicado ainda. Tendência de alta no trânsito na região. Motorista que puder evitar, fique atento à Marginal Tietê. Esse é o trânsito na Jovem Pan. Continue conosco.
News.
Agora sim, 5 horas e 35 minutos da tarde, tomamos o nosso café, a nossa água, podemos ir para a nossa segunda pauta do dia aqui no 3 em 1. A reprovação do governo Jair Bolsonaro recuou agora em outubro de 2020 ao menor nível desde abril de 2019, de acordo com a pesquisa da XP em parceria com o IPESP, divulgada hoje. De acordo com a pesquisa, 31% dos entrevistados consideram a gestão ruim ou péssima, o menor patamar desde os 26% registrados em abril do ano passado. Por outro lado, 39% consideram a administração federal ótima ou boa e 28% a julgam regular. Outros 2% não souberam ou não responderam à pesquisa. A expectativa para o restante do mandato, que termina em 2022, é que será ótima ou boa para 39% dos respondentes. Outros 32% prevêem anos ruins ou péssimos da atual gestão e 26% esperam um governo regular até 2022. Neste recorte, 4% não responderam ou não souberam responder. Você começa, Rodrigo Constantino.
Vendo lenços, Paulo, vamos lá, né? Em primeiro lugar, deixa eu dar a minha opinião sobre o governo, logo de cara, né? Porque eu sou transparente. Eu acho que esse é um governo regular. Eu não acho que é um governo ótimo. E tão pouco é um governo péssimo. É um governo regular e muito melhor do que a média, porque a média é muito ruim. É 30 anos de esquerdismo. Então, basta não ser tosco para ser melhor que essa porcaria toda que ferrou com o Brasil, né? E o Bolsonaro é melhor. Montou um ministério melhor, indicou para comando de estatais gente melhor e por aí vai. Tem uma agenda melhor, né? Agora... Em parte, por que eu acho que muita gente acaba defendendo o governo? Né? Porque fica na defensiva. E na defensiva contra o quê? Contra uma imprensa militante, cafajeste, que deturpa tudo, que manipula, que filtra com base na sua torcida, não na sua análise. Né? Com base nesses exageros dessa oposição que pinta o presidente como sociopata, genocida, assassino de velhinhos e tudo mais. Essas narrativas ridículas, né? Então, a postura de muitos brasileiros decentes é a de tomar o partido de quem é alvo de tanta injustiça. Né? Então, essa postura não está dando certo. A turma devia parar para refletir, mas não consegue. Porque aqui nos Estados Unidos criou-se até uma expressão, né, do Trump Derangement Syndrome, que é uma síndrome, uma patologia que o Trump desperta em algumas pessoas, né, que elas não conseguem não demonizar tudo aquilo que vem do Trump. Né? Então, isso também não está dando muito certo aqui nos Estados Unidos e não vai dar certo no Brasil. E aí a turma vai fazer o quê? Vai insistir numa narrativa ridícula de que tudo isso se deve ao auxílio emergencial. Essa é a narrativa ideológica, né? Que não condiz com os fatos. E aí vão continuar falando isso daqui a algum mês, daqui a alguns meses, aí vai diminuir o auxílio, daqui a pouco vai acabar, e o presidente ainda está com aprovação alta, e vão continuar falando isso. Sabe por quê? Porque não estão fazendo análise.
Thaís Oyama.
Olha, eu não sabia que o Constantino achava o governo regular. Como ele só elogia o governo Bolsonaro, eu achei que ele achava o governo ótimo, bom, ou mesmo excelente. Pra mas a turma do que acha o governo regular, posso continuar?
Vai lá, Thaís Oyama. Hoje o Constantino tá impossível. Vai lá, Thaís Oyama.
Eu vou fazer igual a Kamala Harris. I'm speaking, Constantino. Ó, a turma do regular, que acha o governo regular, aumentou. Ela foi de 24% para 29%. E por que que isso é importante? Outro dia eu tentei explicar isso aqui, mas acho que expliquei muito mal, porque o Paulo reclamou que não entendeu nada. Vou tentar explicar melhor aqui. Porque é o seguinte, me ensinaram os pesquisadores que a turma que acha o governo ótimo e bom e a turma que acha o governo ruim e péssimo, nos dois polos, elas são mais constantes. A turma do meio, que acha o governo regular, é mais volátil. Ela se movimenta mais, ela tende a mudar de ideia com mais facilidade. Então, veja só, a turma do regular agora está 29%, quase 30%. Ou seja, são quase 30% de pessoas que podem, na próxima pesquisa, ou dizer que o governo é ótimo ou bom, ou dizer que o governo é ruim e péssimo, ou podem continuar no regular também. Então, isso mostra que existe uma possibilidade das próximas pesquisas piorarem ou melhorarem. Na opinião dos pesquisadores, elas tendem a piorar para o Bolsonaro. Por quê? Porque tem a inflação dos alimentos, porque tem a tendência de subida do desemprego. Então, tudo isso pode pesar em desfavor do presidente. Mas essa não é a opinião do Palácio do Planalto. Eu falei ontem com assessores, não tinha essa pesquisa ainda, mas eles acham que a popularidade, a aprovação do governo Bolsonaro ainda pode crescer. Ainda pode crescer. E a prioridade é crescer, nas palavras desse assessor com que eu falei, crescer entre o povão. Ou seja, o governo prioriza o crescimento da popularidade do presidente Bolsonaro entre as classes D e E e vai buscar esse voto consolidado. E como que ele vai buscar isso? Me responde o assessor. Obras e renda cidadã. Por quê? Porque o governo tem que consolidar uma aprovação de maneira que ele chegue lá em 2022 no número mágico, que é 35% de aprovação, o número que vai levar Bolsonaro para o segundo turno. Agora, de onde que o governo vai tirar esse dinheiro para fazer obras e renda cidadã, ninguém ainda sabe responder.
Muito bem, Thaís Oyama, a luz, a energia na casa do nosso Josias de Souza acabou, nós estamos sem o nosso Josias.
Foi o Constantino.
Eu acho que foi o Constantino. Foi você, Constantino, que foi lá aí?
Eu não tenho poderes mágicos, eu não fui eu, não fui eu que fiz isso. O Paulo realmente hoje está difícil, né? No Morning Show já teve o Olavo com o Joel. Olha só, não, a Thaís disse que achava que eu achava o governo ótimo. Você vê como é que são as coisas, né?
Excelente.
Eu não acho, não acho um governo excelente, não. Agora, tudo é um concurso de feiura. Quando você bota esse governo perto do PT, né, aí cá para nós, só jornalistas no Brasil mesmo para achar que não é muito melhor, né? Então, esse que é o ponto. É exatamente disso que se trata. Agora, repito, não está dando certo a tática de demonizar, a tática de comparar com o PT, porque o público não é trouxa, o público não é otário. Então, o que a Thaís acha que eu não consigo criticar o governo, o que é fake news, é espantalho, né? É justamente por isso, é porque eu ataco essa militância de oposição disfarçada de jornalismo. E aí eu sei que a patota do selo azul não gosta muito, mas estamos aqui para isso, né, Thaís?
Thaís Oyama, quer falar alguma coisa?
Não, então eu me enganei, porque talvez eu não tenha ouvido as críticas que eventualmente o Constantino faça ao governo. Até agora só ouvi elogios mesmo.
Muito bem, vamos para um rápido intervalo comercial. Na volta tem mais 3 em 1 aqui na programação da PAN.
3 em 1.
Com vocês, Happy Hood.
Quando uma preta ou um preto disputam uma mesma vaga com um branco, possuindo as mesmas qualificações, na maioria das vezes escolhem o branco. Isso precisa mudar. Não vote nulo, não vote em branco. Vote no preto. Pense nisso. Agora quem escolhe é você. Preto prefeito preparado. Orlando Silva 65.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento, Lojas 100, 68 anos. Estamos dobrando nosso centro de distribuição, porque o futuro vai ser nota 100. Lojas 100, ainda bem que tem. São Paulo merece mais. PSLDC.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Muito boa tarde a você, querido ouvinte, querida ouvinte que nos acompanha dentro do seu carro. A Jovem Pan agora informa a situação do trânsito na capital paulista e a gente vai começar pelo trânsito nas principais vias da cidade. Olha, Marginal Tietê, como sempre, não deixa de surpreender. Lentidão de 24 quilômetros, sentido Ayrton Senna. E esse trânsito o motorista vai encontrar a partir da ponte Júlio de Mesquita Neto até a Via Dutra, não tem jeito. São quase 10 quilômetros de lentidão e isso tende a aumentar até o final da tarde, porque a Marginal Tietê final da tarde é uma região absolutamente complicada. Esse trânsito também vem complicado no sentido Castelo Branco. São 4 quilômetros de lentidão que o motorista vai encontrar. A tendência aí é de se manter 4 quilômetros, não é de aumentar. A Marginal Pinheiros também não tá nada fácil, seja sentido Interlagos, seja sentido Castelo Branco. Sentido Castelo, são quase 9 quilômetros de lentidão e essa lentidão tende a aumentar, segundo a CET. E aí também sentido Interlagos, a situação não é tão fácil também não. São 7,8 quilômetros de lentidão. E o motorista vai encontrar esse trânsito na Via Expressa a partir do viaduto Ari Torres. Aí são quase, então, 8 quilômetros de lentidão. Esse é o trânsito na Jovem Pan. Fique atento, evite a Marginal Tietê, evite a Marginal Pinheiros. A gente volta já com mais informações.
Três em um.
Cinco horas e 46 minutos, estamos de volta com 3 em 1 na programação da Jovem Pan. E olha, antes do intervalo comercial, a gente estava discutindo a pesquisa da XP Investimentos, né, com o Instituto IBESP, que retratou aí a aprovação do governo Jair Bolsonaro, a menor rejeição aí nesse período em que o presidente Jair Bolsonaro governa o Brasil. Ouvimos os comentários da Thaís Oyama, do Constantino. O José de Souza teve um problema lá com a energia elétrica da sua residência, mas agora sim ele está de volta. Josias, tudo certo? Está nos ouvindo, nos vendo bem?
Estou ouvindo bem.
Então, por favor, a gente queria muito ouvir seus comentários a respeito da pesquisa. Vamos voltar no tema que nós havíamos abordado no bloco anterior.
Achei que essa pesquisa, ela confirmou o que outras pesquisas divulgadas recentemente já tinham revelado, que a taxa de rejeição do presidente está ali em torno de um terço e a taxa de aprovação ao redor dos 40%, um pouco mais, um pouco menos, dependendo do levantamento. E a minha impressão é de que essa pesquisa, ela revela uma cena que está em transição, é uma foto do momento. E para saber como essa foto vai ficar, é preciso acompanhar o filme. E esse filme está em plena transição. Nesse momento, o presidente está definindo com a sua área econômica como vai ficar o auxílio emergencial. O auxílio emergencial, nas suas duas versões, de R$ 600 ou de R$ 300, chegou a algo como 65 milhões de famílias. O Bolsa Família, no seu formato tradicional, pago antes da pandemia, chegava a alguma coisa em torno de 14 milhões de lares. No novo programa social, a estimativa do governo é de que isso seja elevado de 14 milhões para algo como 20 milhões de famílias e o valor, se for confirmado, se conseguirem achar a fonte de financiamento, vai ficar abaixo dos 300 reais, um pouco abaixo dos 300 reais. Portanto, é preciso ver como as pessoas vão reagir a tudo isso. De 65 milhões de beneficiários, vai cair, se o governo conseguir colocar em pé o seu novo programa social, para alguma coisa em torno de 20 milhões. Muita gente vai ficar desatendida. É preciso ver como essa gente vai reagir. E a segunda coisa que é preciso verificar é como o governo vai lidar com a crise econômica que está por vir. A tendência é de que aumente também o número de desempregados. Então, vai haver um ambiente que é propício a que o governo seja avaliado de uma forma mais draconiana pelas pessoas. Com razão, sem razão, não importa. Quando você tem um ambiente econômico adverso, as pessoas tendem a olhar para Brasília e ver como é que as coisas estão se resolvendo. Então, hoje as reformas não estão caminhando, o desemprego deve aumentar, o auxílio emergencial deve cair para um programa social cujo valor ninguém sabe ainda qual vai ser. E me surpreendeu um dado da pesquisa, é que todos, o presidente Bolsonaro prevalece, se a eleição fosse hoje, ele prevaleceria num cenário de segundo turno sobre todos os adversários, exceto o Sérgio Moro, que haveria um empate. Num embate direto entre Bolsonaro e Sérgio Moro, haveria um empate. Se não me engano, o presidente com 35%, o ex-ministro da Justiça com 36%. Isso revela que há aí um ambiente para surgir, em 2022, um senhor desconhecido, que pode ser o Moro, pode ser qualquer outro candidato, mas há espaço para surgimento de um outro personagem que deve ser o adversário de Jair Bolsonaro. Não me parece que o PT reúna condições, pelo menos até aqui, aos olhos de hoje, para ser esse contraponto ao Bolsonaro. E não apareceu ainda ninguém com um figurino, ninguém que vista esse figurino de adversário do Bolsonaro mais ao centro.
Muito bem, olha, no início do programa de hoje eu perguntei para vocês o que vocês acharam, né? O que vocês acham da afirmação do presidente Jair Bolsonaro de que não há corrupção em seu governo? Vocês concordam com o presidente, discordam? Qual que é a avaliação que vocês fazem aí sobre esse tema? Vocês enviaram os seus vídeos de até 30 segundos na horizontal para o WhatsApp da Jovem Pan, então chegou a hora no 3 em 1, fala excelência!
Olá, bancada do 3 em 1! Creio que o que o Bolsonaro fala em relação à corrupção sistêmica, como ocorreu aí na Petrobras, Petrolão e nos Correios, Mensalão. Então, desta forma, realmente não existe esse caso de corrupção sistêmica. Leônidas, Brasília.
Boa tarde, bancada do 3 em 1. Sobre a pergunta do dia, o governo Bolsonaro realmente não tem institucionalizado corrupção dentro dele. Mas, dia a dia, Bolsonaro demonstra-se estar cada vez mais distante dos seus ideais propostos em campanha. Hoje, pelo menos, tem três ministros implicados com a justiça e alguns amigos que ele tem de credibilidade. Bolsonaro precisa mudar ou o governo definhará dia a dia. Meu nome é Braga, hoje eu falo de Extremóis, Rio Grande do Norte. Um abraço a todos.
Boa tarde, amigos da Jovem Pan. Eu discordo dessa afirmação do Bolsonaro, totalmente fora da realidade. Nós vemos aí que quase todos os amigos dele estão envolvidos com corrupção. Hoje foi um caso deprimente, vergonhoso. Um abraço para a Thaís e para o Josias.
Boa tarde, equipe do 3 em 1. Eu concordo, sim. Não existe mais corrupção. Mas concordo também que existe mula sem cabeça, lobisomem, curupira e outros entes imaginários. Eu acho que o presidente deveria se fixar em coisas mais concretas e reais e melhores para o Brasil. Tal como dinheiro na cueca de seus sublíderes e outros representantes do governo. Boa tarde. Meu nome é Inário e eu sou de São Paulo.
Muito bem, muito obrigado a todos aí pela participação, enviando seus vídeos para o WhatsApp da Pan. Ainda dá tempo da gente ler uma última nota aqui para vocês. O ministro da Economia, Paulo Guedes, retirou o salário extra de R$ 21 mil do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. A manobra teve aval do presidente Jair Bolsonaro. O corte acontece um dia depois de uma reportagem do jornal Folha de São Paulo apontar que Marinho é o ministro que mais se beneficiou da prática de acumular cargos. E assim, assim inflar o contra-cheque. Marinho ocupava um cargo no Conselho Fiscal do SESC desde fevereiro de 2019. O Constantino, Josias e Thaís, bem curtinho, um tweet para cada um. Começa você, Constantino.
Olha, o Rogério Marinho trabalha para burro e entregou resultados, né? Isso aí não é ilegal, mas é um pouco imoral, talvez. E o Sistema S merecia aquela facada que o ministro Paulo Guedes queria dar, né? Mas é difícil na prática.
Um tweet, Josias.
É, esse fenômeno aí, essa coisa que aconteceu, revela duas coisas. Primeiro, o governo está tratando como normal ao que não deveria ser. Outros governos já fizeram, não é só da União, também os estados fazem, que é o Bolsa Boquinha. Você coloca o funcionário graduado ou ministro num conselho de estatal ou de entidade do Sistema S para melhorar o salário. E o outro fenômeno é que o Paulo Guedes ainda olha para o Rogério Marinho com ânimo de vingança. E é preciso saber até quando o presidente Bolsonaro vai deixar que esse melado escorra. Porque não é bom que dois ministros tão importantes continuem brigando desse jeito.
Thaís Oyama, para fechar.
Pois é, o presidente Bolsonaro foi eleito prometendo modernizar a máquina pública, mas deixou esse negócio de jeton aí, essa bolsa boquinha que o Josias falou, né? Que é uma coisa que foi muito usada por todos os governos e o Bolsonaro não retirou. Ele retirou foi a transparência na divulgação do nome dos ministros que recebem jetons. Nem todos aparecem, mas o jeton mesmo ele não retirou. E é uma coisa, uma manobra legal, mas moralmente discutível. E o que eu acho sobre essa briga juvenil entre o ministro Paulo Guedes e o ministro Paulo Marinho, é que quem se deu bem aí foi o ministro Ramos, né, que ficou com a boquinha que era do Marinho.
Muito bem, ponto final nessa edição do nosso 3 em 1. Deixa eu agradecer a participação dos nossos três comentaristas. Um beijo, Thaís Oyama, até amanhã.
Outro, Paulo, até amanhã. Tchau, Constantino, tchau, Josias, tchau, audiência.
Tchau, Constantino, até amanhã.
Tchau, tchau, boa noite pra todos e prêmio Nobel da Paz pro Paulo.
Muito obrigado. Josias de Souza, um abração.
Abraço. Boa noite a todos, até amanhã.
Valeu. Muito obrigado a você que ficou conosco até agora. Fique com os pingos nos is na apresentação de Vitor Brown aqui na Jovem Pan, a rádio que virou TV. Amanhã sextou, mas 5 horas da tarde a gente tem um encontro marcado aqui na Panflix. Tchau, gente. Valeu, abraço.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berrais do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Ninguém mais está preocupado com o fato do troço ser ilegal.
Então tá ficando até um pouco engraçado.
Para isso aí, mas eu me espanto.
Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial?
Sim, para investigar aqueles que estão nos investigando.
Mas ainda tem muito abuso por aí.
É exatamente o que ele disse na reunião, nada.
Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam de um momento de fragilidade assim.
Os principais fatos da política e da economia analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Jovem
Pan. A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Os pingos nos is. Jovem Pan.
Olá, muito boa noite para você, 18 horas em São Paulo, seja muito bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan, a rádio que...